Naturalmente que a presença na BTL é importante, enfim, é a primeira grande expressão da Pastoral do Turismo em termos do contexto, enfim, global, do, digamos, a grande feira de turismo. Esta presença acaba por ser, digamos, uma grande apresentação pública da Pastoral do Turismo, tornar visível a obra, mas não apenas uma visibilidade por si, mas ao serviço, digamos, dos grandes princípios, dos grandes objetivos a que nos propomos, que é alguma iluminação do fenómeno do turismo, ao mesmo tempo com uma componente também importante, que é contribuir para o desenvolvimento turístico enquanto promoção da pessoa e promoção da sociedade. Tentámos congregar no expositor, enfim, da obra nacional, vários elementos que integram a obra nacional. E, concretamente, a presença da obra nacional, a presença do Secretariado Nacional dos Bens Culturais da Igreja, a presença do Comissariado da Terra Santa, a presença dos santuários, toda a expressão depois também do turismo religioso, de santuários e peregrinações, enfim, um conjunto vasto e alargado de presenças que têm a ver com o fenómeno turístico, no sentido de afirmarmos estas duas ou três coisas fundamentais. A dimensão evangelizadora, para nós, é essencial, a promoção do turismo e do turismo religioso em particular, o sentido da conservação do património, o património cultural religioso, enfim, o património cultural também da própria Igreja, que deve estar ao serviço da promoção da pessoa e da própria evangelização, e depois o sentido da peregrinação, quer com o Comissariado da Terra Santa em Portugal, quer as demais peregrinações, naturalmente, que são sempre uma porta de abertura para uma outra dimensão de compreensão do mistério da pessoa e da sua transcendência.
Como é que vê esta iniciativa dos deputados dos partidos da maioria, o PSD e o CDS, que propuseram ao governo que o turismo religioso seja considerado um dos produtos estratégicos, incluindo o Plano Nacional para o setor?
Olha, eu vejo com muita alegria, porque me parece que o turismo religioso é uma mais-valia, não só com o produto, mas depois com tudo o que ele envolve, naturalmente, mas também com o produto turístico, e deveria ter um outro lugar no contexto do turismo em Portugal. E depois, com muita alegria, acabo por ver, enfim, tinha já conhecimento desta realidade, que um grupo de deputados, da maioria, inicialmente PSD, depois também CDS, enfim, que vem agora com um projeto de resolução no sentido que o turismo religioso seja repensado no contexto exatamente do Plano Estratégico Nacional. Portanto, é com muita alegria e espero que este projeto de resolução dê muito bons frutos, naturalmente, para uma nova compreensão, um novo enquadramento do turismo religioso no contexto do turismo em Portugal.
Indo à substância da questão, há um déficit em Portugal neste aspecto?
Quer dizer, a perspectiva é que o turismo religioso tem uma especificidade muito própria, e ele é muito absorvido um pouco naquela componente, enfim, do turismo cultural. Defini-lo apenas como turismo, digamos, cultural, será redutor, porque há uma dimensão muito específica do turismo religioso que não se pode reduzir, há uma descontextualização neste caso, porque não se pode reduzir efetivamente, simplesmente, de forma simples, naturalmente, ao turismo cultural. Ele vai muito mais além. Se olharmos, por exemplo, para os caminhos de Santiago, e são múltiplos os projetos que vão surgir aqui, enfim, em torno do restabelecimento dos caminhos de Santiago, se olharmos para as novas rotas de peregrinação, se olharmos para o Santuário de Fátima, que é hoje, aliás, no projeto de resolução, esse elemento é referido, que é um espaço de peregrinação por excelência, naturalmente nós encontramos uma outra noção de turismo religioso que deve ser assumido e integrado, em todo o projeto, em todo o Plano Estratégico Nacional.
Daí a importância desta resolução.
Sem dúvida alguma. Que eu julgo que é de uma profunda justiça para com o turismo religioso. Certamente que há aqui um desafio que depois que resulta para nós também. Temos que o consciencializar. A Igreja tem que depois também, digamos, não ficar apenas feliz por se eventualmente o turismo religioso vier a assumir uma outra expressão no contexto do Plano Estratégico Nacional, ficar feliz por isso, mas depois deve preparar-se também no sentido de se esforçar para colocar ao serviço dos turistas todo o seu património. E aí temos um largo trabalho a fazer.